Fala, torcedor vascaíno, tá começando o episódio 248 do podcast GE Vasco, também em formato de live no YouTube do GE, no GE.globo também. Vamos falar dessa eliminação do Vasco no Campeonato Carioca, 3-1 para o Flamengo. Achei que foi a melhor atuação do Vasco nos três confrontos contra o Flamengo, mas a gente vai discutir se meus companheiros aqui concordam, o que que precisa mudar, fazer um balanço, né, desses primeiros meses de 2023 do Vasco, uma semana de duas eliminações. Acho que a primeira foi muito mais trágica e inesperada diante do ABC, e uma eliminação mais ou menos esperada, ainda que o Vasco tenha feito frente, bem mais frente do que fez nos últimos anos contra o Flamengo. Vamos conversar sobre essa semana e sobre o que vem daqui pra frente no ano do Vasco, um ano tão importante na história do Vasco. Tô recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você tá, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
Fala, Luciano. Fala, João. Tudo bem? Torcedor vascaíno. É isso que você falou, né? Foram duas eliminações. Eu acho que essa no Campeonato Carioca era até, de certa forma, esperada. O Flamengo ainda está bem à frente do Vasco em termos de material humano, de jogador, de qualidade de elenco, mas o Vasco fez frente principalmente no jogo de ontem. Eu achei o Vasco muito mais equilibrado, mais organizado, mais intenso, parecia até assim, antes do segundo gol do Flamengo, eu achei que o Vasco ia conseguir chegar aí ao segundo gol e ficar na frente de novo, retomar essa vantagem. Não aconteceu, o Flamengo teve mais qualidade, teve mais opções, né? O elenco do Flamengo mais recheado, acho que não está longe de ser terra arrasada. O que fugiu um pouco, bastante, aí do script para essa eliminação para o ABC, que essa sim atrapalha a sequência da temporada do Vasco. Eu acho que a Copa do Brasil era um campeonato que o Vasco poderia ir longe, até porque é um campeonato que vai, se estende até o final do ano, e a gente já imagina o Vasco com um elenco reforçado, mais encorpado para a sequência da temporada. Mas vamos analisar bastante aí, tem muito ponto positivo, eu acho, nesse primeiro trimestre do Vasco, né? Tem muita coisa boa aí para se analisar, um time que voltou a ser competitivo, como você falou, encarou o Flamengo, foram dois confrontos equilibrados, né? O que não aconteceu aí nos últimos anos, inclusive no ano passado, teve nem muita graça para o torcedor vascaíno.
O Vasco nem chegava na área do Flamengo, né? No ano passado, os dois jogos da semifinal.
Foi um negócio extremamente recuado. Né? O Vasco encarou. Acho que ontem, o primeiro jogo até segurou um pouco. Ontem atacou muito mais, tentou se impor. E, enfim, tem muito ponto positivo, mas tem muita coisa a melhorar também para fazer um brasileiro. Não digo nem título, né? Mas brigar ali forte na parte de cima da tabela, tentar uma vaga na Libertadores. Vamos analisar essa sequência também.
Também por aqui, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida. Tava lá no Maracanã ontem, por canal Portão 9 no YouTube. Como é que você tá, João Almirante? Seja bem-vindo.
Fala, Luciano. Fala, Baltar. Tô frustrado porque vi o Vasco com possibilidades de vencer a partida de ontem. Acho que até tomar o segundo gol ali aos 39. O Vasco dava a impressão de que poderia fazer um gol, estava melhor na partida. Acho que concordo com vocês. Foi, em termos de desempenho, a melhor atuação do Vasco nos três clássicos, inclusive em relação ao clássico que ganhou, mas acabou falhando, né? Acho que a gente vai poder discutir ali pontualmente cada gol. No jogo da outra semifinal, um jogo mais franco, um jogo que taticamente não foi tão encaixado do Vasco, a gente falhou muito, né? Entregou um gol com o Capasso, e isso acabou determinando também o andamento do segundo jogo, o fato de a gente ter perdido a vantagem e tal. Mas acho que ontem o Vasco fez um jogo em que conseguiu limitar muito o Flamengo ofensivamente, anulou a Arrascaeta do jogo com a entrada do Rodrigo ali numa marcação individual. Isso prejudicou os caras, a gente conseguiu marcar no campo de ataque em vários momentos, deixar o Flamengo sem saída de bola, obrigar o Flamengo a dar chutão, Flamengo fazendo cera contra o Vasco da Gama no Maracanã, e o Vasco perdeu ali as suas chances, né? Não foram nem tantas chances claras, mas foram momentos em que o Vasco teve volume, chegou ali na frente da área e acabou errando um passe, errando um cruzamento, ou até mesmo a finalização, e não conseguiu transformar esse volume e esse controle nos momentos em que teve do jogo no placar. Acho que isso também fala muito da nossa limitação em termos individuais ali nas peças de frente, né? Acho que o Vasco precisa se reforçar ali do meio para frente, jogadores mais decisivos para transformar esses momentos de controle do jogo em gol, né, em placar. Não conseguimos fazer e acabamos saindo. Claro que o que pesa muito nesse momento da temporada é a eliminação para o ABC. Essa sim vai machucar o vascaíno aí durante algum tempo, mas agora é bola para frente também, não adianta ficar remoendo o que passou, é trabalhar, contratar e qualificar esse elenco para que a gente faça um campeonato seguro na Série A. Baltar falou ali de briga na Libertadores, acho que a primeira missão é a segurança ainda.
G16.
A partir da segurança, a gente pensa.
Eu, depois em grupo, ontem à noite, Baltar, depois do jogo, eu estava até tentando lembrar e não consegui uma resposta satisfatória. Qual foi a última vez que o Vasco teve tanta superioridade contra o Flamengo como naquele início de segundo tempo ali? Os primeiros 20, 25, 30 minutos do segundo tempo. O Vasco sufocou o Flamengo naquele momento ali. Eu fiquei surpreso. Não imaginava que o Vasco, nesse início de 2023, fosse sufocar o Flamengo em algum momento de qualquer jogo. Ainda que não tenha criado tantas chances assim, e a gente vai conversar sobre a substituição, se a saída do Pedro Raul, por exemplo, tira a força do Vasco na área adversária. Vamos conversar sobre isso. O Pedro Raul saiu aos 11 do segundo tempo, se eu não me engano, e o Vasco, a pressão continuou, mas eu achei que perdeu um pouco de força na área a saída do Pedro Raul ali, porque hoje o Ignaldo é um jogador de características diferentes. O Pedro Raul estava mal no jogo, é fato, mas o Pedro Raul tem a casquinha, tem o pivô, são jogadas importantes ali que o Vasco hoje não tem outro jogador com essa característica. É um problema de elenco, né? Pedro Raul tá mal, mas o elenco do Vasco não tem outro jogador com essas características. Mas falando do jogo como um todo, é um jogo que o Vasco começa direitinho, vamos dizer assim, né? Começa bem, mas toma o gol, um lance que tem incompetência do Vasco, sorte do Flamengo, né? Porque o Rodrigo dá um passe ali na fogueira pro Puma, o Puma não consegue o domínio, o Ayrton Lucas rouba, e aí o chute do Pedro tem o desvio do Jair, que engana o goleiro. Já teve até naquele delírio coletivo de Léo Jardim, gente dizendo em falha do Léo Jardim, pelo amor de Deus, zero falha do Léo Jardim nesse gol.
E aí, a minha falha é a principal do lance. É a bola forçada do Rodrigo. Não precisava, tinha passe mais simples para fazer. Mas é aquilo também, se você não força uma bola, você não joga o jogo, né? E, enfim, eu acho que... Mas não precisava e o Puma acaba dominando, mas desequilibrado, com o Ayrton já chegando. Eu vi alguém falando de falha do Puma, eu achei mais do Rodrigo a bola na fogueira do que do Puma.
É, mas, acho compartilhada, mas um pouquinho mais do Rodrigo também. E aí, entre o gol do Flamengo, primeiro gol do Flamengo e o gol do Vasco, é o pior momento do Vasco no jogo, né? O Flamengo cria umas chances ali, chute de fora, mas chega o gol no momento que o Vasco tava até meio sem saber o que fazer, meio abatido, mas no lance de escanteio, Capasso, muita gente falou em redenção nessa hora, por causa da falha no primeiro jogo, Capasso faz o gol.
Ele foi lá em cima, hein?
Foi lá em cima, cabeceou bem o Piton.
Ele tem muita presença de área.
É, ele no jogo aéreo é bastante bom mesmo, com a bola no pé e tem algumas questões também, vamos falar. E aí o primeiro tempo termina equilibrado e, cara, aí o segundo tempo foi o que eu comentei aqui, pra mim foi um sufoco do Vasco em cima do Flamengo. O massacre é forte, porque não teve tanta chance assim. Mas o Vasco controlando absolutamente o jogo e um Flamengo que, cara, o Vitor Pereira
tiveram que tirar a Arrascaeta,
tirava Gabigol, né, botava, trocava ali. Teve um momento que tirou o terceiro zagueiro, mas não a linha de três zagueiros, porque o Thiago Maia foi pra linha, depois botou um terceiro zagueiro de volta. O Vitor Pereira tentando achar várias alternativas e não conseguia, cara. Eu achei que ele não conseguiu melhorar o time até o Rodrigo e o Capasso cometerem dois erros absurdos, assim. Rodrigo não tem como perder aquela bola ali. Pô, o Barbieri falou que foi falta na coletiva. O Barbieri é muito chato com a arbitragem, cara. Eu gosto do trabalho dele, mas ele é muito chato. Foi absolutamente nada. E o Capasso, aquele carrinho ali, é um troço que, enfim...
Pra mim, o Capasso, no, do Maracanã, a minha impressão é que era o Matheus, nem sei qual era dos... O Flamengo tem os cinco Matheus lá. Matheusão, Matheus...
Mas foi o Matheus França.
Matheus França. Pegou a bola da onde eu tava ali, na Sul... Pra mim tava mais perto, o cara tava entrando no gol e eu até entendi a porrada do Capasso. Depois vendo no vídeo...
É, eu vi na TV, tava aqui na redação.
Saindo e não precisava. Mas quem tinha que dar a porrada era o Rodrigo, pô. Não tinha cartão amarelo ali também? Era segurar
a camisa. Puxa a camisa,
Pois é, toma o cartãozinho e acabou. Mas aí o Capasso realmente chega num carrinho que não precisava. Ele deu até bons carrinhos no jogo. A gente lembra na época da contratação que se falou disso, eu falei disso. Olha, ele parece forte no jogo aéreo e tal, mas ele dá uns carrinhos sanguinários. Ele vai no carrinho mesmo.
Na estreia dele, né? Ele deu contra o Flamengo mesmo, não lembro quem foi, mas ele deu um carrinho ali já.
É, ele dá carrinho mesmo, mas aí, enfim, acabou. Mas aí eu acho que eu compartilho ali da falha do Rodrigo, mas eu acho que o Rodrigo também não podia. Ele domina mal a bola. É um passe do Barros também, que tinha o Piton aberto lá na esquerda. Ele dá meio forte até no Rodrigo, ele domina mal. Podia ter feito a falta e o Capasso, de fato, que vinha fazendo um bom jogo. Luciano Melo, goste ou não, ele fez essa porcaria.
Não é questão de gostar.
Tipo o Gustavo lá no Portão 9, ele tá boladão com o Capasso também.
Não é questão de gostar, é questão prática, amigo. O cara falhou em 3 dos 6 gols que o Vasco levou no confronto. Não tem... E aí fez um, né? 3? Ué, o último gol do Flamengo também, né? O último gol de ontem ali.
Ah,
né?
Mas o último gol, a gente tem que falar um detalhe do último gol, que aquilo ali é lance de pelada, né? O Pedro bateu a falta uns 5 metros na frente da onde a falta foi marcada. Fato. Bateu rápido e o juiz
é aquele lance que se
o gol junto no último gol, pô. Tá,
se tivesse 1-1 o jogo, esse gol não seria validado, né?
Pois é.
Mas valeu 46 segundo tempo, beleza. O Vasco precisa virar.
É lance de pelada, aquilo é lance de pelada.
Mas o Capasso podia ser um pouquinho mais rápido, né? Ele é lento, né? E aí, enfim, é questão prática, João. Não tô perseguindo o Capasso, não. Tô dizendo que ele errou nos gols.
Não, tá certo.
E o Rodrigo...
Mas
Fala, Bota.
Eu ainda acho que ele tem bons lances, né? O Capasso,
cara.
Ele tem feito bons lances, assim. Ele parece ser um zagueiro seguro.
Pô, gente, mas aí, peraí, se fizer bons lances e entregar um gol por jogo, não é uma boa média, cara.
Mas calma, tem que ter uma amostragem maior, eu acho, também. Assim, ele deu azar ali. Eu acho que esse terceiro jogar na conta dele é vacilo, porque primeiro...
O Ayrton deve ser o jogador mais rápido do campo do Flamengo ali, né? O único que tava correndo alguma coisa. Ele e o Matheus França. Então,
e ele foi cobrir o cara lá na esquerda.
Desprevenido, assim, né?
Eu acho que nesse lance, se a gente olhar, o Léo, ele podia ter parado na frente da bola, mas não deixar bater a falta de onde foi batida. Mas aquilo ali é lance que na pelada manda voltar. Se o cara bate ali aquela distância ali, o contra-ataque, rapaz, não funciona, não. Mas enfim, né? Eu acho que foi, como você disse, um lance que só foi validado porque o jogo já tinha ido embora, mas não deveria, não.
É, assim, o que ele fez no primeiro jogo é algo inigualável que a gente nunca viu. Os erros de ontem, principalmente o segundo gol é mais grave, é um erro que, assim, a gente já viu gente fazendo pênalti bobos, né? Em Vasco e Flamengo, em outros jogos. O erro do primeiro jogo é algo que eu nunca vi parecido. Aquele ali a gente já viu, mas é um zagueiro que precisa ficar ligado. Assim, ele é muito bom na bola aérea, ele é limitado com a bola no pé, né? Nos passes. Mas no combate ele parece ser bom, mas, cara, não dá pra ter um zagueiro que entregue tanto. Claro que não dá pra cravar que ele vai entregar um gol pro jogo, né? Que eu acho que nenhum zagueiro vai entregar um gol por jogo. Mas é um cara pra gente ficar ligado. E eu acho... E aí, em relação a reforço, a gente vai falar mais pra frente de reforços. Não é a prioridade a defesa. Mas eu... Todos os reservas da defesa me preocupam hoje. Não tem um que eu esteja tranquilo. Lateral direito, zagueiro pela direita, zagueiro pela esquerda e lateral esquerdo. Não tem um que eu fale, pô, esse reserva aí me deixa tranquilo. Mas os quatro titulares, o Capasso é o que eu ainda tenho mais interrogação, assim. O Léo provavelmente é o melhor jogador do Vasco no ano, né? Se a gente pensar em média. Nem acho que tenha feito um grande jogo ontem, não. E o Piton fez ótimo jogo ontem. Ótimo. Acho que foi o melhor do Vasco no jogo, o Piton.
Gostei muito do Puma também, cara. É. Eu vi algumas cornetadas, mas eu gostei, cara. Ele deu várias inversões maneiras. Me parece um cara que... Ele vai dar os seus vacilos. Eu já tô preparado para algumas pumices que vão acontecer.
E a média dos laterais no Brasileirão é muito baixa, né? Acho que comentei aqui, pô, quantas vezes aí nos últimos 15 anos o Fagner foi o eleito da seleção do Brasileirão, né? Pelo Vasco e pelo Corinthians, assim, pô, o cara vai se aposentar e tá indo aí pra seleção do Brasileirão.
Né? O cara pensa, Fagner.
É isso, tipo, dia desse, teve um ano aí que o Isla do Flamengo foi.
Era falado, assim, pra alguns torcedores.
Exatamente, é difícil você pensar quem é Marcos Rocha, quem é o lateral direito do Brasil hoje, assim, que você fala, pô, esse cara joga muito, entendeu? Flamengo mesmo não tem, né? Mateuzinho, que se machucou, era o pior do Flamengo na primeira semifinal. Varela é o cara que disputa posição com o Puma ali, tal. Parece ser um pouquinho mais firme na defesa, mas o Puma com a bola no pé é melhor do que ele. Então, é uma posição muito carente. Eu acho o Puma acima da média do que tem aqui no Brasil. Tranquilo, assim. Bateu não me preocupa.
E acho que já pode até se candidatar ali para bolas paradas, tá?
Ele, pô, ele aquela falta ali.
Puta.
Acho que foi a melhor chance do Vasco, assim, aquele chute do Andrei também, mas aí o jogo
já... Não, já tava 2-1.
Cabeçada do Egg.
É, cabeçada do Alex, legal, que é uma bola que vem da esquerda, e o Alex tenta cabecear, o Santos tá meio adiantado, é, e a cabeçada do Egginaldo. Tem essas duas. São as três chances. A falta do Puma, a cabeçada do Alex, que é a primeira de todas, quando o Pedro Raul... Acho que o Egginaldo tinha acabado de entrar, o narrador, o Luiz Felipe Freitas, da Cazé TV, até se confunde achando que tinha sido o Egginaldo, ele tinha acabado de entrar, mas foi o Alex. Aí... Pela ordem, depois a do Puma e depois a do Egginaldo. Que... É aquilo, se fosse o Pedro Raul, que aquela bola chegasse ali, a defesa do Flamengo tava muito perdida nesse tipo de lance, cara. O Puma, ele tá completamente livre, tanto que os repórteres da Cazé TV falam que a zaga inteira deu bronca no Thiago Maia porque deixou o Puma cabecear. O Puma cabeceou com muita liberdade e o Egginaldo também cabeceia completamente livre pra enfim, cabeceou pra fora.
Antes de tomar 1-0, o gol que o
do Puma. Eu tô falando nas chances nessa época, nesse momento de domínio ali no segundo tempo, mas teve essa do... O primeiro lance que o Alex, ele deu impedimento, não tava impedido não. O primeiro lance do jogo, também é uma defesa do Santos, primeira defesa, que é o primeiro tempo ali, o Alex, a bola chega um pouquinho adiantada, o Santos defende, não tava impedido, se ele tivesse feito o gol ia ser validado, e essa do Puma, que foi a melhor chance do Vasco ali no primeiro tempo. Vamos falar sobre esse meio de campo, Baltar, porque... A gente falou sobre isso no último episódio, mas Jair e Andrei, todo mundo acreditou que a questão estava resolvida do meio de campo, vai ser Andrei, Jair e Marlon. Quantas vezes a gente leu e ouviu isso, principalmente quando o Brasil estava jogando o Sul-Americano Sub-20, e aí o Vasco acertou a volta do Andrei logo depois. Vai ser Andrei, Jair e Marlon. Marlon nem entrou, Rodrigo entrou. Na minha opinião, o que ficou claro é, eu vi muita gente passando um paninho pro Rodrigo pelo jogo de ontem. Ele fez bom jogo, pegou um Arrascaeta baleado, o que ajuda. Arrascaeta teve seus dois lampejos, assim, mas muito menos do que no outro jogo. O Rodrigo marcou bem. Mas ele, mais uma vez, teve um erro decisivo. Teve aquele erro do gol do Cano do meio-campo contra o Fluminense. Mais uma vez, na reta final do jogo, né? Tá cansado. Obviamente ele tá cansado, mas tem erros e erros de quem tá cansado, né? Não dá pra perder aquela bola ali do jeito que ele perdeu no segundo gol do Flamengo, e tem esse lance, esse passe pra ele do Puma, que é um erro menos capital, porque muita coisa tinha que acontecer ali pra sair o gol do Flamengo, né? Quando ele perde aquela bola no segundo gol, pouca coisa precisa acontecer. Ou um chute do Matheus França, ou um zagueiro dar um carrinho absurdo dentro da área, que foi o caso. Mas... Pra mim, o que ficou claro disso é, o Vasco precisa desse primeiro volante, mas esse primeiro volante não tem no elenco hoje. O Rodrigo é o reserva, entendeu? O Rodrigo é um cara pra entrar, ou então quando o primeiro volante estiver suspenso ou machucado, ele pode ser titular. Mas o Vasco hoje precisa de um camisa 5 titular já pra estreia do brasileiro. Lembrando que faltam 15 dias pro fim dessa primeira janela. Se não contratar nos próximos 15 dias, vai passar um turno inteiro sem esse jogador. Só reabre em julho a janela de transferências aqui.
Em julho já é o fim do primeiro turno? Acho que é um pouco menos, não?
Um pouquinho menos. Eu vou conferir quanto o Baltar fala, eu confiro para você.
Acho que são 13 rodadas, se não me engano. Mas vai, Baltar.
Primeiro o Rodrigo, assim. O Rodrigo não era nem um jogador que no início do ano o se torcedor
contava.
Ele passou ali na frente da concorrência que ele tem hoje, que é o Zé Gabriel, que nem vem sendo mais relacionado, tá? O De Luca... Também se machucou.
É isso, João. São 13 rodadas que perde até a abertura da segunda janela. Estrearia na 14ª.
E enfim, eu acho que tem que se elogiar o Rodrigo. Teve algumas grandes atuações, mas teve falhas importantes em clássico. Teve aquela contra o Cano, né? E ontem realmente ele teve duas falhas. Teve essa do primeiro gol do Flamengo, que ele dá um passe ali na fogueira para o Puma. E depois aquela que fica mais evidente, que ele perde a bola ali, vai desarmado pelo Matheus França, quando o Vasco era muito melhor no jogo, dava a impressão de que ia chegar o segundo gol, e aí o Flamengo consegue o pênalti. Enfim, a partir dali eu acho que o Vasco perdeu um pouco a força. Agora, eu gostei do Andrei ontem, ainda não foi aquele Andrei que a gente estava esperando, né? Aquele jogador de seleção do Chelsea, enfim, mas eu acho que foi a melhor atuação dele jogando um pouco mais à frente, né? Com mais liberdade, ele é um cara que chega, ele quase fez um gol, né? Chutando ali... o Santos defendeu. Ele tem muita presença aérea também ali nas bolas ofensivas. É, eu gostei mais dessa formação. É óbvio que assim, o meio de campo, você falando o Jair, Marlon e Andrei, né, no papel é lindo. Você olha assim, pô, imagina o Marlon jogando muito bem. O Marlon que ainda não conseguiu uma grande atuação desde que voltou do Sul-Americano.
Ele entrou, né, bem no clássico que a gente no ganhou.
Primeiro, né?
Ele entrou rabiscando tudo ali.
Isso, mas depois daquele jogo a gente imaginava que ele ia se firmar rapidinho ali, né? Rapidamente ele não se firmou. Ele foi titular contra o ABC. Aparentemente aí o Barbero não gostou.
Jogou mal, né? Jogou mal. Contra o Flamengo, na ida da semifinal, ele também jogou mal, né?
Esquerda, não seria fazer a função do Galarza ali, que não é dele, né? Teve um treinador, acho que foi o Emílio Faro, que usou ele do lado esquerdo no jogo contra o Criciúma também. Dizem que ele pode jogar por ali também. Eu não vi. Contra o Flamengo, né? Esse segundo tempo que ele foi bem, quando ele voltou, ele até entrou por ali. Foi bem, mas eu acho que não é muita dele, né? Ele joga mais ali pelo lado direito, que bate um pouco com a posição do Jair. Eu gostei um pouco mais do Jair ontem, o Jair que eu acho que foi uma boa contratação do Vasco, teve bons jogos, mas caiu um pouquinho nesses jogos decisivos, talvez pela formação com a entrada do Andrei ali, deu uma bagunçada no que vinha fazendo, né, com a formação com o Rodrigo e tal, mas ontem ele já estava um pouco mais solto, não teve uma grande atuação, mas eu gostei um pouco mais, assim como o Andrei. Então eu acho que nesse momento o meio de campo ideal do Vasco é esse, com o primeiro volante, o Andrei ali. Lembrando que o Andrei também vai ser bacana, tá, ver o Andrei, mas não dá para, pensando em temporada, a princípio a gente não pode contar muito com ele, porque o Vasco vai ficar quase um mês sem jogar agora, e quando voltar a jogar vai ter poucos jogos aí antes do Mundial Sub-20, mas é quem está no elenco agora, né, e
deve jogar 5 rodadas do brasileiro só o Andrei antes de ir para o Mundial, hein? O Andrei deve jogar 5 rodadas do brasileiro só antes de ir para o Mundial.
Então, é pouca coisa. O Vasco não tem mais outra competição, não vai ter Copa do Brasil, não vai ter mais final do Carioca, então são poucos jogos aí com o Andrei. Mas ontem eu gostei da atuação dele, ele foi dos melhores. Agora falta força ofensiva ali pro Vasco, né? Eu achei aquele melhor momento do Vasco, o Flamengo também tava uma bagunça ali atrás, né? O Vasco tá com muita facilidade para chegar, o Flamengo não conseguia passar do meio de campo, mas faltou ali poder de decisão, né? O Pedro Raul não tava num bom dia, me pareceu, além de cansado, como o Barbieri falou, também sem confiança, né? O Pedro Raul desde que chegou tem mostrado essa coisa de cabeça, assim, né? Que ele parece sem confiança, fica nervoso com os erros, né? Aquele pênalti que ele perdeu contra o Flamengo, né? Enfim, o PEC, a gente sabe que é um jogador que vem evoluindo, mas eu acho que não dá para contar com o PEC assim, para ser titular no Campeonato Brasileiro. Pode ser que ele seja, que ele se mantenha, mas o que a gente viu do PEC nas últimas temporadas é fazer, são bons campeonatos estaduais, e no brasileiro ele tem muita dificuldade até para fazer gol. Os números dele são muito baixos assim, de gols no Campeonato Brasileiro, e eu acho que o Vasco precisa de mais um atacante, não que seja um centroavante, mas mais de um atacante que faça gols ali, que ajude o Pedro Raul nesse quesito para não ficar tão sobrecarregado. Gostei do Alex Teixeira, acho que foi um dos principais jogadores do Vasco aí nessa semifinal. Já não tem mais aquela potência de garoto, tem algumas limitações, acho que até física, de velocidade e tal. Mas é um jogador que eu acho que o Vasco pode contar para o Campeonato Brasileiro, talvez para disputar vaga, se chegar mais um camisa 10. Acho que vai precisar contratar, né? Parece que não está contando muito com o Nenê para a sequência. Então, o único meia que tem ali no elenco é o Alex. O Marlon poderia fazer essa função, mas a gente nunca viu o Marlon de camisa 10. Acho que não é bem por aí que o Barbieri pensa para ele. Então, está faltando um pouquinho de poder de fogo mesmo para o Vasco ali, para definir, ter mais opções. A garotada é muito boa. Eu acho até que o Eric Marques, o Flamengo estava com um buraco ali do lado esquerdo do ataque do Vasco, né? No segundo tempo, o Cebolinha não estava aparecendo, só estavam os 3 zagueiros perdidos ali. Eu acho que poderia ter explorado um pouco mais aquele lado. Tem uma garotada muito boa, mas acho que não dá para apostar tudo na garotada, né? O Vasco, algumas temporadas, tem dificuldade para reforçar esses lados de campo. Ano passado foi com a garotada, em 2021 foi Léo Jabá e Morato, acabou que a garotada que...
Não, começa não, Baltar.
Então, o Vasco está precisando de atacante, ali é a dificuldade que tem, não é fácil encontrar jogador bom no mercado nessa posição barata, né? Mas está com dinheiro aí, eu colocaria como uma das prioridades, além de, claro, um centroavante ali para disputar a posição com o Pedro Raul. Não dá para ser o Ignaldo, que é um garoto que já mostrou que tem muito potencial e tal, mas Eu acho que ele foi o melhor até agora, assim, nos momentos que ele foi bem, entrando até mais como pelos lados de campo do que como centroavante. Então tem que buscar alguém aí para disputar posição e tem que ter jogador mais experiente, mais, enfim, mais cascudo no lado de campo. Pode ser que o Peck se firme, Figueiredo e tal, mas acho que tem que ter mais opções, não só a garotada.
João, vamos falar sobre essa substituição, então, que despertou polêmica na hora, durante o jogo, depois do jogo, muita gente falando que não, tinha que tirar mesmo, tinha muita gente pedindo o Figueiredo de 9, né, que já jogou na base, um pouquinho no profissional assim, muita gente dizendo que tá tudo certo, tinha que ter colocado o Aguinaldo. O que você faria ali, teria mantido o Pedro Raul, que é indiscutível que ele tava mal, né? Não vi ninguém falando, pô, Pedro Raul tava bem no jogo, que ele tava mal, todo mundo concordou. O que você faria?
Estou aqui para discordar da massa, assim, esse mal, ponderar um pouco esse mal, porque eu acho que o Vasco vinha fazendo um bom jogo, e no segundo tempo, principalmente, e o Pedro Raul, apesar de individualmente não estar brilhante, ele era importante taticamente para esse bom jogo. O Pedro Raul, ele consegue disputar, ele atrai coisas que o torcedor não Sim. repara. Ele atrai a marcação do zagueiro, ele está sempre preocupando o zagueiro, por mais que você... porra, Pedro Raul, cornete horrível, que lá, caramba, não sei o quê. Ele atrai o zagueiro, ele briga o jogo, ele disputa no corpo, ele dá trabalho nesse sentido. Ele tem presença de área. E outra, uma bola que o Vasco estava encontrando muito era a casquinha dele pro Alex Teixeira Isso. fazendo facão. Isso estava acontecendo e estava entrando muitas vezes. Entrou umas 3-4 bolas dessa no facão pro Teixeira e o Pedro Raul fazia esse trabalho. Eu acho que o Barbieri tirou ele muito cedo. Ele até justifica na coletiva. Eu até entendi o que ele quis fazer, que é botar um cara com mais gás para fazer aquela pressão no campo de ataque. Ele optou por essa estratégia. Acho que não deu muito certo. E o Egg contribuiu pouco. Até participou da pressão ali na marcação. Mas eu acho que o Vasco perdeu essa jogada da casquinha que estava importante.
E outra, João...
Perdeu referência na área, para os cruzamentos.
Se fizer uma média de, assim... Nota de cada jogador do Vasco no ano, até agora. O Aguinaldo deve ter a pior média, cara. Ele entrou mal, se houver todos os jogos que ele disputou no ano. Talvez esteja esquecendo de algum que ele foi bem. Mas ele tá, em 2023, ele tá muito mal.
E assim, é um garoto, né? Acho que também o Aguinaldo tem que estar ali no fim da fila, ali no elenco do Vasco. Isso é o fato da gente estar entrando com o Aguinaldo ali é uma prova de que o nosso elenco não está Sim. perto de estar pronto ainda, né? Mas enfim, acho que talvez uma tentativa com o Figueiredo, que nunca entra de centroavante, né? Esqueceram que o Figueiredo já foi centroavante um dia, porque eu acho que ele seria capaz de fazer essa pressão e acho que seria capaz de disputar o jogo no alto e tal, fisicamente, mais parecido com o Pedro Raul do que o Aguinaldo, que é de movimentação, até porque o Aguinaldo entrou de centroavante, mas logo ele virou ponta também. Quem foi fazer ali a referência foi mais o Alex, que estava também um pouco desgastado, mas não gostei dessa substituição, embora sim, eu entenda também que o treinador, ele olha ali para o banco, tá vendo o jogador cansado, ele justifica a substituição pelo cansaço do Pedro Isso. Raul também, então pela condição física ali. Enfim, mas acontece também, você faz os testes. Eu acho que ele já tinha, de alguma forma, feito isso contra o Fluminense e acabou muito condicionado pelo Vasco tomar um gol logo depois que ele faz a substituição. Ontem Fato. Nem foi tanto isso, né? Acho que mesmo depois da saída do Pedro Raul, o Vasco perdeu, na minha visão, algumas possibilidades, mas continuou melhor no jogo que o Flamengo, continuou marcando, continuou ali limitando o Flamengo e também tendo ali um certo volume de... Eu não digo nem de chance, né? Porque o Vasco, se você for ver, ele não teve tantas chances cristalinas, mas teve vários momentos em que teve a bola no campo de ataque com a defesa do Flamengo exposta e não conseguiu trabalhar melhor, ter mais capricho para conseguir uma finalização que fosse inapelável, né? Mas, enfim, faz parte também do processo. Que me parece claro é que a gente precisa de reforços aí, a gente já vem falando disso há bastante tempo. É o Cincão, é um meia, até para dar opção ao elenco, é um ponta mais experiente. Eu tô vendo que o Vasco está especulando um cara do News Old Boys aí, de 20 anos. Os caras só querem comprar esses frangos de 20 anos aí da Argentina para engordar. E a gente tem que chegar já a comprar um mais parrudo aí, um 26, 25, alguém que que traga um pouco mais de peso, né? Poder de fogo para esse time do Vasco, que eu acho que é o que precisa, né? Acho que a gente reforçou o nosso elenco, construiu ele a partir da zaga, da defesa e tal, ali, meio, e agora precisa do ataque, e no fim das contas é o ataque que define o jogo e é o dinheiro que define o jogo. Essas posições você precisa botar dinheiro para resolver. É meia, ponta, são jogadores caros e jogadores que fazem a diferença. Vamos ver. Não sei se virão nessa primeira janela, mas talvez na próxima, que você tenha um leque maior de opções, né, de jogadores na Europa e tudo mais, a gente consiga.
Em relação ao banco, Baltar, eu vi uma galera falando, pô, o Vasco perdeu porque não tem opções no banco. Assim, é indiscutível, né, a diferença entre a qualidade do banco do Flamengo e a qualidade do banco do Vasco. Mas, no fim das contas, nesse jogo específico, o Vasco perdeu por erros individuais de titulares ali, né? No segundo gol, principalmente, o Rodrigo Capasso já estavam em campo. Mas o Vasco tem, por ser... Todo o pessoal fala que é uma creche o banco do Vasco, né? Com o Vovô Nenê ali. Então, tem garoto no banco. Esses caras oscilam.
Vovô Nenê e os sete anões.
Esses caras oscilam. E aí, por exemplo, ontem eu vi uma galera falando, o Marlon e o Figueiredo não entraram. Cara, o Barbieri, isso eu concordo. Por exemplo, os dois caras que entraram depois do Ignaldo, o Ignaldo não tá nisso que eu vou falar. O Eric Marcos e o Barros eram caras que perderam um lugar na fila meio sem merecer. Eles estavam bem. Sempre que eles entraram, eles jogaram bem. O Eric Marcos fez uns joguinhos ruins, mas média tava bem. E aí, quando o Marlon e o Figueiredo voltaram de lesão, voltaram meio juntos ali, né? Acho que um jogo de diferença ali, de um pro outro, eles tomaram a frente do principalmente do Eric Marcos, né? O Barros não é exatamente a mesma posição, o Barros foi mais... Perdeu quando o Andrei chegou, voltou da seleção e pôde ser utilizado. Esses caras estavam bem, sim. E o Eric, cara, contra o ABC, eu falei aqui no podcast, pra mim ele foi o melhor do Vasco num jogo horroroso, que ninguém jogou bem, o melhor deve ter sido nota 6, e foi o Eric Marcos. Esse melhor do Vasco no jogo anterior pra mim. E aí, esses caras vão muito, né, essa fila vai mudando muito, porque são jogadores que oscilam, né, o Marlon voltou bem naquele jogo do Flamengo primeiro, que o Vasco ganhou 1-0, mas depois jogou mal, tanto na ida da semifinal contra o Flamengo, quanto contra o ABC quando foi titular, foi mal, Figueiredo faz a falta boba do primeiro jogo da semifinal, que sai o terceiro gol do Flamengo, comete uma falta do Everton, o Everton Ribeiro já tinha tocado a bola no bico da grande área ali, ele faz uma falta sem nenhuma necessidade, não tava entrando bem também, vira isso, assim, os garotos oscilam muito, e esse banco, a ordem vai mudando, né? O Ignaldo era um que tava lá no fim, mas é o reserva do Pedro Raul hoje, né? O Vasco não tem outro, como a gente falou aqui, sobre necessidade de contratar outro centroavante. Aí, se vai ser titular, porque já virou, né, João? Antes era uma sombra do Pedro Raul. Agora eu quero um titular absoluto, porque o Pedro Raul vai pro banco. Mais um camisa 9, o Vasco precisa pra isso, na minha opinião, é indiscutível. E esses caras vão oscilando muito, por isso que é preciso, assim, por exemplo, o Sacha, que tá aí sendo comentado. Cara, o Sacha é jogador tranquilo para ficar no banco, entendeu? O Vasco precisa desse jogador, o Vasco precisa compor esse banco de reservas, reforçar esse banco de reservas com jogadores que o banco hoje é a base, contando que o Nenê não vai ficar pro brasileiro, uhum. O banco hoje só tem garoto, cara.
Não, é aquilo que a gente falou, a garotada tem dado uma resposta positiva, eu acho que o Eric Marcos, a média da temporada é boa, o Barros também foi outro que não tava nem na fila, a gente não imaginava, entrou. Barbieri gostou dele nos treinos e falou também que o Abel ajudou, o Faro também indicaram depois da copinha que ele fez. E são garotos que entraram bem, que mostraram, deram uma resposta no estadual. O Barros entrou até em dois clássicos, né? Contra o Fluminense e Botafogo, que ele surgiu ali como titular. Mas não dá para ter um banco assim, só contar com a garotada, porque vai oscilar, e principalmente no campeonato como o Campeonato Brasileiro. Jogos fora de casa, muito complicado, adversário muito fora, você pega uma sequência.
Muitos desses moleques estreando em Série A.
Pois é. Lembra o Pássaro, que fazia a minutagem de cada um na Série A.
Você tá querendo hoje, hein, Baltar? Porra!
Aí, enfim, Vasco, acho que é um elenco muito inexperiente, ainda precisa dar um pouco mais de experiência, ter jogador mais cascudo e não só no ataque, como a gente falou, né? Nas laterais... Não, hoje a gente está vendo o Riquelme aí, está próximo da volta, mas ainda são na lateral esquerda. O Vasco parece não contar mais com o Edmar, né? que eu imagino que deixe o clube aí nesse Campeonato Brasileiro, mas na lateral direita chegou o Paulo Henrique, que eu imagino que vai dar mais qualidade, ali a gente não viu jogar ainda, não estreou, mas é um banco de muitos garotos muito inexperientes, eu acho, para o campeonato como o brasileiro. O Vasco está pagando ainda pelo que foi aí as últimas temporadas, né? Foram as últimas temporadas, especialmente a temporada passada, quando se reforçou muito mal, assim, né? Subiu muito por conta da garotada. Então, manteve a garotada, que foi bem, mas fez uma limpa quase que geral no elenco. Então, reformulou. Então, você não tem aquele carinha que ficou ali, pô, que era de elenco, né? Não, esse aqui vai ficar para compor elenco. Foram muitos poucos, né? Até falar que o Yuri ia ficar, o Yuri saiu. Você tem um elenco que está tendo que reformular. Eu entendo, não é fácil contratar 20 jogadores, 25 jogadores, formar um elenco totalmente novo, né? Isso que o Vasco está fazendo, aproveitando a garotada. Mas a ideia é que chegue aí, se eu tenho 5 jogadores, eu faço até o Campeonato Brasileiro. Eu acho muita gente para o Vasco contratar em 2 semanas aí, mas eu imagino que chegue pelo menos 3. E aí sim, e até porque nessa época do ano, a temporada tá meio que em andamento, né? É difícil, você vai pegar nenhum cara ali que se destacou no estadual, talvez trazer alguém do mercado sul-americano, mas é difícil trazer alguém da Europa agora. Eu acho que a janela do meio do ano, já com o campeonato em andamento, vai ser mais farta para o Vasco, é o que eu imagino, né? Agora dá para trazer os reforços pontuais, pelo menos para encorpar esse elenco para começar o Campeonato Brasileiro. Porque é um campeonato que machuca muito, tem muita lesão, suspensão, enfim, você tem que ter um elenco.
O nosso bom GE Vasco disse que vai chegar 5 contratações, não disse?
Manu prometeu.
Olha lá, hein, Manu.
Vamos lá, João, aproveitando essa parte, então. Ordem de prioridade. Já te fiz essa pergunta aqui umas 15 vezes, desde o fatídico vasquituano que o Vasco subiu. Já perguntei, ordem de prioridade de posições. O que, que o Vasco precisa? Pensa em 4 ou 5. A Manu falou 4 ou 5, tu já meteu 5 aí pra cobrar a Manu depois. Lembrando, mais uma vez, que a janela fecha dia 4 de abril, daqui a 15 dias. Sua ordem de prioridade, qual é?
Eu já falei aqui, precisa do 5, volante, precisa de um meia. Ah, o Vasco não tá jogando com meia e tal, mas precisa ter essa opção, né? E se for bom, vai passar a ter essa opção. Precisa de um ponta ali pra esquerda para disputar com o Teixeira, enfim, para de repente o Teixeira virar um bom banco do time também. Ou enfim, Teixeira tá bem e tudo mais, mas precisa para ali. Precisa da sombra para o nosso galã. E já que tem uma quinta opção aí, traz mais um ponta bom aí, experiente também. Então fecha com 2 pontos, porque a gente não viu o Orediano.
Mas peraí, volante, depois de volante, qual é a meia ou ponta? Depois, na ordem.
Ponta.
Tá.
A prioridade é um 5, então?
Volante, zero. Não. Pra mim é.
Na ordem, eu acho que todas essas são prioridades. Tem que matar essas todas.
Não,
aí.
Pra mim, se tiver que escolher um, é o 5. Pra mim é o 5.
É o 5?
É o 5.
É porque você, tendo 5, você ajeita a cozinha ali de alguma forma, né? E aí. Mas então, é o 5, é o ponta mais experiente, talvez um para cada lado, ou que possa fazer os dois lados. A sombra para Pedro Raul, ou alguém que chegue para disputar, eventualmente, a posição de titular. E o meia, né?
Eu acho que 3 vão chegar, cara. Então, e aí. Eu, na minha opinião, sem informação, vão chegar um volante, que eu acho que vai ser o Campuzano, pelo jeito, né? A coisa tá caminhando pra isso.
O atacante, o Sacha.
Um atacante pra ficar ali, ou sombra, ou disputar posição com o Pedro Raul, e um ponta pra ser titular. Acho que esses 3 chegam. O resto, eu tenho minhas dúvidas, mas eu preciso, na minha opinião, precisaria de mais desse meia, sabe? Um meia, se não pra ser titular, mas com condições de ser titular, que não seja um titular absoluto, mas que possa brigar ali. Eu queria mais esse meia também. Mas eu tenho minhas dúvidas, assim. Eu tendo a apostar em 3 reforços. E você, Baltar?
Eu também acho que vai ser por aí, 3 reforços. Eu acho que o Vasco deve ter gente caminhada já, porque tá trabalhando nisso já para trazer essa janela. Mas geralmente falam 4, 5, chegam 3, né? De repente, com esse tempo agora, sem jogos e com algumas carências que ficaram escancaradas, de repente vai chegar mais gente, porque vocês falam 5 e 9, né? O Rodrigo, eu acho que também seria bom ele ser um bom reserva, né?
É isso.
Teve falhas e tudo, mas o Vasco tem um 5, o Andrei, que vai sair. Mas para a sequência da temporada, vamos supor que o Rodrigo seja titular. O Vasco não tem um reserva para ele. Não tem no elenco assim, um reserva. O Zé Gabriel, acho que o Vasco não conta mais. O De Luca está machucado, enfim. E assim como o Pedro Raul também. Não vejo o Aguinaldo como um reserva. O Pedro Raul tem uma lesão muscular, vai ficar aí 15, 20 dias fora. Não dá para, nesse momento, o Aguinaldo não mostrou nessa temporada que merece uma sequência como titular. Então são posições que o Vasco não tem mesmo, não conta com o jogador, assim como se o Nenê sair, não vai ter um reserva para o Dati Teixeira. Então, são muitas carências. Ali no meio de campo você ainda consegue enrolar, improvisa ali o Marlon, joga com o meio de campo ali, bota um outro ponta, mas o Vasco ainda tem carências também em relação à quantidade de jogadores.
Então. Completo tá na cara que não vai ficar, né?
É isso.
Vai começar na lateral esquerda. O Piton, Deus me livre, se machuca. O que acontece na lateral esquerda? Eu não sei.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
O Magnum Lemos mandou um comentário aqui. Não é do dia para a noite que o elenco vai se encaixar e entrosar. Esse ano ainda vai ser apertado, mas se os caras ficarem focados e trabalharem duros, podemos classificar para Libertadores. E aí eu venho para aí, exatamente, queria puxar esse assunto contigo, João. Na tua cabeça de voz da torcida do Vasco, eu sei que você adora ser chamado assim.
Eu adoro.
Qual é a tua expectativa para o Campeonato Brasileiro, que é o que restou? Faltam 38 jogos para o fim da temporada do Vasco. É um Campeonato Brasileiro diferente dos últimos, né? O Vasco tem uma expectativa um pouco maior, porque vamos combinar que faz muito tempo que o Vasco entra para ficar no G16 do Campeonato Brasileiro, da Série A. Dessa vez eu acho que é diferente, mas para mim não é tão diferente assim. Qual é a tua expectativa para essa Série A?
Cara, vai depender de como esse elenco vai se completar aí. A gente precisa saber qual vai ser dos reforços. Mas eu espero, e acho que o Vasco tem obrigação de brigar do décimo para cima. Acho que o Vasco...
Obrigação do décimo para cima, né?
Não. Assim, eu acho que essa é a expectativa da voz da torcida. Que a gente consiga não sofrer. Para mim, Abel Braga, não sofrer é estar ali em nenhum momento pensando em rebaixamento. Acho que você ficar ali no meio da tabela e tal, aí ganham dois jogos, empolga. Caraca, ali tá o sétimo ali a 3 pontos e tal. Ficar nessas situações que o Vasco, inclusive, viveu em campeonatos como, por exemplo, 2019. O time ali ganhava duas e tal, encostava. Acho que o Vasco tem que fazer um campeonato sem sustos e, dependendo dos reforços, como as coisas se encaixarem, de como vai ser a janela do meio do ano também, que pode qualificar, como é que vai ser o encaixe do trabalho, a gente pode ir aumentando as nossas expectativas ou reduzindo, né? Vamos ver aí o que acontece. Agora, eu acho que se for briga por rebaixamento, vai ser frustrante. Acho que o Vasco tem que estar com uma Sul-Americana ali, no mínimo garantida, tudo bem que todo mundo vai para a Sul-Americana quase, né? Mas ali, meio de tabela, brigando ali para encostar no primeiro pelotão, acho que é isso. É um campeonato forte, claro, muito equilibrado, mas eu vejo o Vasco entrando para competir nele. Acho que o Vasco mostrou que tem capacidade de ser competitivo. E claro, precisa ainda de reforços. Evidentemente que a tabela do Campeonato Brasileiro foi escrita pelo paparazzo rubro-negro, né, meu amigo? Porque começa Galo, Palmeiras, porra, Galo fora. Palmeiras que não perde um jogo, sei lá, 7 anos aí, desde que o Abel chegou, não perde uma partida. Aí é complicado, né? Tudo para ser um Vasco e Bahia ali na terceira rodada em São Januário, já quente, já com a galera tensa, depois tem clássico do Fluminense.
Aí aquele gol do Arthur Salles no início do jogo do Vasco e Bahia.
A tabela começa pesada pro Vasco, mas é aquilo também, se ganha do Galo no Mineirão, meu amigo, eu estarei aqui neste podcast, voltando de BH, porque eu vou para BH ver esse jogo, voltando de BH falando que nós vamos para Libertadores e somos líder do campeonato, de repente, já.
É, cara, eu imagino um pouco abaixo do décimo lugar, mas não muito, assim, e pode ficar, é isso, assim, eu imagino algo entre...
Aquele... intervalo entre 13º
e 8º. Eu ia falar exatamente isso, cara. Eu ia falar exatamente isso. De 8º a 13º é onde eu imagino o Vasco. Tivesse que chutar hoje aqui, talvez eu falasse 11º, alguma coisa assim. E... não, assim, minha única expectativa, Baltar, e eu acho que mesmo a galera do Vasco, quando fala publicamente, que é pé no chão, claro, né? É, eles imaginam não ficar disputando contra o rebaixamento até o fim, né? Até essa entrevista do Abel aí, que esse negócio de sofrer é difícil, hein, Abel? Pô, pô, contra o ABC, a torcida do Vasco já sofreu.
Objetivo, né?
Exatamente. Não, mas não sofrer pra mim é outra coisa, ele vai falar. Eu imagino que a expectativa interna também seja não ficar disputando contra rebaixamento, enfim, ou em momento algum, ou só no comecinho, nas duas primeiras rodadas e depois sair disso. Lá dentro é essa conversa também?
Eu acho, assim, eu estou até um pouco mais otimista que vocês. Eu acredito que o Vasco também tem essa meta de tentar pegar uma vaguinha na Libertadores, porque assim, se a gente tiver aí 8º colocado indo, acho que até às vezes tem possibilidade do 9º. O brasileiro é meio que muito equilibrado ali. Tem ali um pelotão da frente, 5º, 5º, 6º, depois. Se, quando tem essa possibilidade de abrir do vaga, é um negócio. Eu acho que o Vasco.
Mas eu acho também,
como você falou, que o que vai ditar é essa janela do meio do ano. Vai ser a primeira janela com a 777 à frente, uma janela de meio de ano que assim, o Vasco foi muito no início do ano, foi aqui no mercado brasileiro, a gente viu tirar jogador do Corinthians. São Paulo não tirou nenhum craque deles, mas tirou jogadores titulares, né? E vamos ver qual é o grau de investimento que eles estão planejando, porque na janela de meio de ano você pode... O mercado na Europa se abre, né? Você pode pegar um jogador lá, trazer um ou dois caras que vão qualificar muito o elenco. A gente quer ver o que vai... Também pode sair jogador, né? O Vasco também tá sempre que o Brax fala, ele fala, não, você vai chegar, gente, vai chegar também, vai sair. Então... quem se destacar aqui também para ser vendido, eu acho que não custa muito chegar numa boa proposta. Então, o Vasco é um clube que está em reformulação, está bem claro em todas as entrevistas do Barbieri, todas as entrevistas da diretoria, está reformulando e eu acho que no meio do ano aí é que vai dar para a gente ter uma ideia melhor. A tabela no início assusta um pouco, né? Vocês já falaram,
um pouco.
É bem complicado. Então seria muito ruim o Vasco começar lá atrás, né? Porque já começa aquela coisa, perde a confiança e fantasma do rebaixamento.
O clima gostoso, né? Para esse Vasco e Bahia na terceira rodada já tá escrito, João. Já consigo ver o clima em São Januário.
O Vasco caiu, o Vasco chegou a liderar. Eu lembro da gente falando aqui, pô, dá para Luciano pensar, dá para brigar por título, tá? A gente lembro bem disso aqui.
Cara, o ânimo e a expectativa é muito condicionada também por, assim... resultado, cara.
Total.
Uma derrota pro ABC é capaz de você olhar pra tabela do brasileiro, né? 19 derrotas.
Eu acho que o Barbieri tem feito um bom trabalho. O Vasco tá com um padrão de jogo. Agora, assim, um campeonato como o brasileiro é muito difícil, né? Porque é jogo dentro de casa, fora de casa, você perde um jogo, perde outro. É ter consistência, ter elenco pra conseguir encarar isso. Mas eu acho que aí com mais alguns reforços chegando agora e de repente os reforços mais qualificados na janela de meio de ano, o Vasco consegue brigar por uma vaguinha na Libertadores.
A gente sabe qualidade de elencos aí, mas, pô, tirando ali uns 5, 6, não tem também ninguém jogando tanta bola aí por aí, não, cara. No São Paulo, lá cheio de problema, o Santos, o Cruzeiro, o próprio Botafogo tá aí tateando também.
Cara, eu vou te falar que acima, Flamengo, Palmeiras e o Galo ali, que também tem minhas dúvidas, jogou muito bem aí o jogo da Libertadores no segundo tempo, mas são dois times
tem
acima.
Jogador, né? Esse time tem a individualidade,
assim. Sim, que tem vários elencos, além de Flamengo e Palmeiras, acima do Vasco, sem dúvida nenhuma. Mas próprio Fluminense, cara, do jogo de sábado, desde o jogo de sábado, o Fluminense tá sendo tratado como uma máquina que esse ano ele não tinha sido ainda. Ele jogou muito no sábado, eu vi o jogo, assim. Absurda a atuação dos caras no sábado. Mas, sim, contra o time da Série A esse ano...
contra o Flamengo também.
Contra o time da Série A esse ano, o Fluminense perdeu pro Botafogo e jogou direito, jogou melhor que o Botafogo, ganhou do Vasco jogando pior que o Vasco, e contra o Flamengo... tomou um primeiro tempo que talvez tenha sido a melhor atuação do Vitor Pereira aí até agora, primeiro tempo do Flamengo contra o Fluminense, e depois virou o jogo. Com méritos, claro, óbvio. Mas o Fluminense não é essa máquina que estão pintando aí, não. Foi contra o Volta Redonda, beleza.
E... eu tenho esperança de que a CBF chame o professor Diniz, que aquilo lá vai ruir, Luciano, cara. Tu vai ver.
É, então, o Cruzeiro, cara, pô, quanto tempo eu falei aqui? Falei vários jogos, em vários podcasts do ano passado. Pô, eu acho o trabalho do treinador do Cruzeiro muito bom. Muito, achava, enfim, continuo achando. E o cara acabou de sair, assim, uma pô, coletiva. Eu tava aqui trabalhando ontem, depois do jogo do Vasco. Esquisitíssima coletiva. Eu avisei em dezembro que eu ia sair. Não, não vou trabalhar em lugar nenhum do Brasil esse ano. E aí, porque, pô, você avisou em dezembro? Vamos, aí combinamos de jogar o Mineiro. Pô, enfim, achei um troço muito nada a ver, assim, essa condução da troca de técnico do Cruzeiro. É um time que vai brigar lá embaixo, é o que tudo indica. O Bahia tá fazendo contratações aí, parece que tá fechando com o Ademir, que era do Galo também. Mas é, o mercado do Bahia é pior do que eu imaginava. Quando a gente viu a notícia, Grupo City fechou, eu imaginava uma janela do Bahia mais forte do que tem sido, assim. Não gosto do time, do elenco que eles construíram lá, e o técnico está sendo muito contestado também, né? O Renato Paiva português. Então tem muito time para brigar ali. Vamos ver qual vai ser o patamar do Vasco nesse tamanho aí, João. Se eu te der um papel de décimo lugar, tu assina agora ou tu quer Libertadores?
Pô, eu quero ver ainda o que vai ser capaz de fazer esse time, as contratações aí. Mas um décimo lugar, pô, se tu... eu pego sim, Luciano Melo. Pode mandar pra mim aí. A galera vai chiar aí comigo. Como assim vendeu pra ser décimo e tal? Eu acho que é um time que briga consistentemente. É um processo de construção que é mais de uma temporada. Só você analisar... os times que estão no topo agora, eles não chegaram lá de uma hora para outra. Então, eu acho que esse primeiro ano, ainda o mais importante é você se consolidar na Série A, de maneira segura, para que no ano que vem você já entre até no mercado, sendo visto pelo mercado com outras perspectivas também, e já tendo uma espinha, já tendo alguém para trabalhar. Acho que o Vasco vem montando a sua espinha, né? De um time que... quem sabe daqui a um ano ou dois, já reforçado, com um elenco mais robusto, possa brigar de forma constante ali na parte de cima da tabela. Acho que essa é a expectativa. Não, agora
eu quero ver esse João sensato aí após a vitória sobre o Galo lá no...
pois é, desaparecerei com felicidade.
O Renato Lacerda mandou um comentário aqui: ser vendido para ser 11º continua a mesma coisa. Cara, é o processo, né? Como é que é aquela frase do Figueiredo lá? Só suporta o propósito, quem...
só vive,
né?
O propósito, quem suporta o processo.
Isso aí. Não tô dizendo que o propósito vai ser a dominância do Vasco no futebol brasileiro nos próximos anos. Mas, cara, no primeiro ano, na minha opinião, é natural que não, né, o Vasco não seja campeão brasileiro no primeiro ano desse novo projeto. E assim, como, por exemplo, se você...
essa questão do Vasco largou muito atrás.
Se você olhar friamente, o resultado do Vasco no Carioca foi igualzinho do ano passado, eliminado pelo Flamengo na semifinal. Mas eu acho que foi muito diferente como a coisa aconteceu, sabe? Beleza. Mas tu vai tirar a diferença pro Flamengo em um ano, em pouquíssimos meses, sabe?
Pô, dá pra brigar, cara, até pro Libertador. As coisas encaixando muito bem. Chega aí mais uns 3-4 aí, de bom pra caramba, e encaixa, pô, aí a gente muda a perspectiva. Agora, pensando assim, pragmaticamente mesmo, o primeiro ano é o de plantar ali.
E o ABC deixou os pés muito, muito no chão, né, João? Tem alguns comentários sobre isso aqui. Rodolfo Maldonado: torcida adora se iludir achando que o Vasco vai melhorar muito, mas perdemos para o ABC. Ou contrata mais um ano, briga para não cair. Esse jogo do ABC vai ficar ali como uma nuvem desse mês inteiro, que o Vasco vai ficar sem jogar. E aí, ontem um amigo falou assim: ah, o Vasco tá jogando bem quando é zebra, o problema é quando precisar propor o jogo. Eu falei: tá tranquilo, em 30 dos 38 jogos o Vasco vai ser zebra, pô, tá tudo certo. No... o problema é o Cuiabá em casa, é o Coritiba em casa, que vai ter obrigação de ganhar, né? O Vasco vai ter obrigação de ganhar essas partidas, e realmente com o elenco de hoje o Vasco tem dificuldade. Mas, fala.
Ontem, no Portal 9, a gente separou pote 1 e pote 2 do Campeonato Brasileiro. Pote 1, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Galo, Corinthians, Inter, Grêmio, São Paulo, Atlético Paranaense e Fortaleza.
Quantos times tem aí?
10 times. Tá. Eu não tô tão seguro de São Paulo aqui. Uh-huh, não. Uh-huh. Acho que pode acontecer algumas coisas com Fortaleza. Precisa ver aí como é que tá o Grêmio. Acho que fez boas contratações, mas, pô, perdeu com 2 gols de... do atacante Eric Luciano Melo.
Os gols de pênalti, né? Vasco tá precisando de cobrador de pênalti.
E o pote 2 que eu coloquei foi Vasco, América, Bahia, Botafogo, Bragantino, Curitiba, Cruzeiro, Cuiabá, Goiás e Santos. Não ordenei lá, porque eu acho...
Dois.
Ó, eu tá acho que isso. Não agora. Eu acho que o Botafogo... Não sei, porque tá, eu não sei o que tá acontecendo muito no Botafogo lá, a coisa tá meio desandada, mas é um híbrido ali de pote 1, pote 2, tem um Fortaleza que eu vejo nessa...
Tu acha o elenco do Vasco melhor ou pior que o do Botafogo?
Cara, eu acho que o elenco do Vasco vai ser melhor que o do Botafogo. Quando tiver...
Eu tenho completo. Dúvida, sabia? Não sei, tenho dúvida, agora, cara. É.
Eu acho que pode ser equilibrado, não sei. É porque, cara, a questão é que eu acho que o trabalho de treinador do Vasco é melhor do que o do Botafogo, né, nesse momento. Então, assim, eu acho que a coisa lá com o Luiz Castro tá meio desandada e talvez, não sei se não pode estourar uma crise aí, né, cara?
Eu acho que o elenco do Botafogo é um pouco mais encorpado. O Botafogo
tem problemas como a gente também,
sim,
de poder
sim,
de
sim.
fogo e tal. Não sei, acho que, acho que estão, são times por se provar ainda o seu nível.
É isso. A gente vai voltar semana que vem ou a qualquer momento. Esperamos que com uma contratação bombástica que Marcelo Baltar vai trazer aí nos próximos dias, quem sabe, o novo meia, o novo volante, o novo centroavante. A gente não vai abandonar esse podcast nessas 4 semanas que o Vasco vai ficar sem jogar. Voltaremos na semana que vem ou a qualquer momento com novas notícias. Baltar, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
Valeu, valeu, galera. Até a próxima.
João, obrigado mais uma vez e até a próxima.
Valeu, queridos. Valeu, galera aí do chat. Agora é 15 dias, é isso?
15? Um mais 4 dias, semanas, amigo. 4 semanas sem jogar.
Não, mas pra fechar a janela.
Ah, é. 15, bom, exatamente 15 dias desde hoje. 4 de abril. Exatamente 15 dias.
São 15 dias de faca no pescoço do senhor Paulo Brax. Arruma aí 5 jogador bom que a gente vai pra dentro. É isso.
É isso, torcedor vascaíno. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Podcast. Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama. Do Gigante da Colina. É o GE Vasco.